Olá, pessoal! Tá começando mais uma temporada do Devs na Sala aqui no Google Cloud Cast. Eu sou a Carol Carneiro, Custom Engineer do Google Cloud, e eu tô muito animada com as conversas que a gente vai trazer aqui esse ano. E a temporada já começa com tudo, com um tema que está em todas as reuniões de trabalho, mesas de bar e fórum das comunidades. E vocês imaginam que assunto é esse? Isso aí, a IA generativa. E como devs, a gente está falando cada vez mais sobre o uso dessa tecnologia no nosso dia a dia de trabalho. Né não, Lu?
É isso aí. E aí, pessoal? Eu sou a Luana Costa, Partner Engineer aqui no Google Cloud, e eu tô aqui junto com a Carol nesse papo que vai ser demais. A gente convidou também algumas pessoas que manjam muito do assunto e vão ajudar a gente a entender como essas ferramentas de GenAI podem ajudar os times de desenvolvedores a serem cada vez mais produtivos.
Isso aí, Luana! Eu quero dar boas-vindas a dois colegas que também são Custom Engineers aqui no Google Cloud e que estão estreando aqui no Devs na Sala. Vou apresentar primeiro a deusa rainha de workspaces, Tainá Silva. Seja muito bem-vinda, Tainá!
Obrigada, Carol. Obrigada, Lu. Super obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Tainá, trabalho com engenharia de colaboração e produtividade há quase 7 anos. E hoje eu sou Custom Engineer de Workspace no Google Cloud. É um prazer, pessoal.
Muito obrigada, Tainá. E agora o maravilhoso Giovanni Bassan.
Tudo jóia, gente? Muito obrigado. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Sou Customer Engineer aqui na Google e atuo como especialista ali de modernização de aplicação e GenAI está na boca do povo, então faz parte aí de modernizar a aplicação e vai ajudar muito os desenvolvedores. É um prazer estar aqui.
Show demais, prazer a gente receber vocês. Bom, e para a gente começar o papo, eu quero trazer um estudo muito interessante feito pela HBS e pela BCG, que examinou o efeito da AI generativa na produtividade de 700 funcionários do BCG. O que o estudo mostrou foi que os funcionários com alto desempenho registraram uma melhoria de 17% em relação à sua performance sem o uso da tecnologia, enquanto os com desempenho inferior registraram uma melhoria de 43%. Ou seja, a IA, né, vindo para ajudar muito o trabalho no dia a dia dos funcionários. Eu não tenho certeza se no meio desses funcionários tinham desenvolvedores, mas esses ganhos percebidos pela pesquisa, a gente também testemunha diariamente aqui, né? Então eu vou começar perguntando para vocês. Como que vocês enxergam essa relação de GenAI e a produtividade no trabalho de um desenvolvedor, principalmente os que estão em um nível mais júnior?
Nossa, é legal começar falando do nível mais júnior, Lu, porque eu volto um passo. Como a minha empresa, como a minha organização está compartilhando e está documentando o conhecimento que está sendo gerado? E aí, dentro do Google Docs, já vou entrar aqui em colaboração, eu tenho esses blocos de construção. Não sei se vocês já viram, mas acho que aqui no Google eu vejo o pessoal usando bastante. Eu clico nesse bloco de construção, eu insiro um bloco de código e aí eu seleciono qual é a minha linguagem, né, C++, Java, Python. E aí eu colo o meu código dentro desse espaço e eu vou documentando, criando uma base de conhecimento. Para quem é júnior, isso é essencial. E aí, falando de AI agora sim, eu posso pedir pro Gemini resumir essas documentações, fazer perguntas sobre esses artigos, e eu ganho muito tempo com isso. E aí, um outro ponto que eu vejo que é um ganho para qualquer pessoa, né, não só o dev, é que eu não tenho mais o problema da página em branco. Eu abro um documento, eu posso abrir um e-mail, uma apresentação, e pedir para que ele crie um esboço, um rascunho de algo para mim. Aí, obviamente, eu vou refinando. Às vezes, não preciso nem refinar, já tá pronto. Mas eu não preciso mais sair do zero, que é uma grande diferença.
Legal. E do ponto de vista, acho que, de desenvolvimento mesmo, né, do código, o trabalho do desenvolvedor, além de efetivamente codar essa lógica de negócio, né, os requerimentos da aplicação, ele geralmente é composto de várias etapas e tarefas, assim, que consomem muito tempo, tempo, mas não necessariamente agrega um valor ao negócio, né? E quando o dev é mais júnior, obviamente esse gasto ele vai ser maior, né? Porque vai incluir a curva de aprendizado dessa pessoa. E ainda pode envolver um sênior, ali, o tempo de um sênior para ajudar. E aí vai gastar, né? Tem mais impacto ali na produtividade. E quando esse projeto ele envolve, né? E é o que a gente vê hoje, obviamente, mas envolve os serviços de nuvem, essa complexidade aumenta um pouco, porque às vezes esse dev, né? Essa pessoa, ela pode não ser proficiente naquela nuvem específica ou no serviço de nuvem escolhido, né? E aí a AI generativa pode ser ali um grande aliado, porque ela vai ser tipo um pair programming para essa pessoa, para esse dev júnior. E aí vai gerar código, vai dar exemplo, vai dar explicação mesmo do que aquele código faz diretamente na IDE, ou mesmo ajudando a automatizar a pipeline. E ainda, saindo um pouco da IDE, pode ser assim um grande acelerador para criar novas funcionalidades de aplicação. Você pode chamar via API mesmo, de modo programático, né? Usar essas bibliotecas, esses modelos de GenAI para trabalhar e fazer funcionalidades para a aplicação. Então, pode, por exemplo, o Gemini é um modelo multimodal, então ele pode lidar com texto, com imagem, com vídeo, né? E aí, meio que fazendo esse trabalho, você evita que o dev tenha que codar essa lógica, né? Então, do lado da IDE, como eu mencionei, o Gemini Code Assist ajuda a ter essa interação na IDE, e o Vertex AI, ele ajuda nesse, né, expor esse modelo de forma programática.
Maravilha, muito obrigada pelas respostas, Giovanni e Tainá. E agora, ainda sobre esse estudo, uma outra coisa que eles descobriram é que quando eles usaram a IA para testes, como por exemplo escrever e analisar dados, os trabalhadores viram benefícios ainda maiores, tanto na sua produtividade, quanto na qualidade, na velocidade da entrega, que é também um ponto super importante, não é mesmo? Para a gente falar em números, afinal, contra dados não há argumentos, quem concorda respira. Os funcionários que usaram IA generativa concluíram em média 12,2% mais tarefas e concluíram essas tarefas 25% mais rápido, quando comparado ao tempo que levariam para executar as mesmas tarefas sem o uso de IA. Eu gostei. Ou seja, temos aí um ganho de produtividade bem relevante, vocês não acham? E trazendo esses dados para nossa realidade dev, para sua realidade dev, em que tarefas do seu dia a dia vocês identificam que as ferramentas de IA generativa podem gerar esses maiores ganhos na produtividade?
Algumas tarefas podem ser, por exemplo, o onboarding, né, dessa pessoa no time, no projeto, principalmente se já tem código existente, né? Ou ainda acelerar, né, o aprendizado numa linguagem de programação específica ou na tecnologia escolhida. E até aplicar tudo isso entendendo as políticas e as practices ali usadas na empresa, né? Então, escrever casos de teste também. Então, o Gemini Code Assist, por exemplo, ele permite que o dev, ele pode, de dentro ali da ideia, conversar com a AI, né, e aí pedir explicação sobre aquele código para entender ali, para fazer esse onboarding de uma forma mais rápida, gerar plano de teste, ou mesmo a implementação desses testes, e aí aumentar a cobertura, né, por exemplo, num sonar, né, dentro desse código. Ou conforme essa pessoa ainda vai codando efetivamente, a AI ela vai sugerindo um autocomplete, sabe, com algumas opções de código. E aí, sempre baseando no contexto e estilo do código que já está ali aberto, né? Então, essa AI tem esse contexto, né? E aí, isso acelera demais a codificação. Então, se o dev não manjar tanto da linguagem, isso vai fazer até com que, além de aumentar a produtividade, ainda continua com qualidade de código, porque o Gemini ele vai gerar esse código com base de conhecimento enorme, assim, com exemplo, best practices que ele já tem ali de treinamento, que, óbvio, esse dev, principalmente se for mais junior, ele ainda não tem, né? Uma parada legal que eu queria mencionar, que foi até anunciado no Next, o Gemini Code Assist, ele vai usar uma versão agora, 1.5 Pro do modelo Gemini. E aí isso permite, gente, que a IA, ela use, por exemplo, 1 milhão de tokens que corresponde, por exemplo, a umas 3 mil linhas de código. E aí você consegue meio que deixar disponível para a IA e conseguir meio que validar as respostas dele com código, a base de código existente do cliente. Então isso melhora absurdamente o contexto, sugestão de código, e aí ainda mantendo a segurança e capital intelectual, porque a gente não usa esse dado como treinamento, né? Mas mais para grounding ali, mais para validação.
Boa, legal. E falando um pouquinho para quem é dev, para quem não é dev, acho que todo mundo tem que ler e-mail em algum momento do dia, né? E aí, tendo o resumo da thread e sugestão de resposta, eu acho incrível, porque eu não preciso mais ficar lendo aquelas threads gigantescas. Ele resume para mim a thread e ainda dá a sugestão de resposta. Acho que essa é um dos maiores ganhos do meu dia a dia. E a possibilidade de chamar o Gemini no chat também. Posso fazer perguntas, né, aleatórias, ou assim, dar um arroba, mencionar um arquivo e fazer perguntas sobre aquele arquivo. Então, ganho no dia a dia, pra mim, esses dois têm sido muito bons.
Nossa, o chat com Gemini, pra mim, agora ficou diário. Então, também compartilho da mesma opinião de vocês. Me vejo muito na fala de vocês. E como CS, né, a gente trabalha muito próximo aos clientes. Vocês também perceberam um ganho de produtividade nos times que passaram a usar essas ferramentas de GenAI dos clientes? Vocês têm algum exemplo de como essa tecnologia está trazendo, né, resultados nesse sentido? A galera está curtindo, a galera está compartilhando com vocês essa opinião?
Sim, Lu, eu vejo muito que cada cliente vai ter um caso que se adeque mais à realidade dele. Tá? Então, tem clientes que já são mais práticos, que já liberam o uso da inteligência artificial generativa para o pessoal testar e usar como quiser, sim. E eu vejo clientes que preferem passar por um workshop, treinar os usuários, identificar casos por departamento, por projeto e rodar em paralelo, né? Tem, assim, vários clientes, um do setor financeiro que fez o workshop, treinou os usuários e a melhoria da qualidade do conteúdo que está sendo gerado foi incrível, assim. Porque muito fala-se do aumento da produtividade, mas a gente também tem um aumento na melhoria da qualidade do que está sendo gerado, do que está sendo produzido pelas pessoas, né? E aí, dando um exemplo de um team lead, né, que está recrutando, por exemplo, dev para o projeto. Supondo que ele tem 50 currículos, e aí ele vai ter que abrir um por um, ler as experiências, analisar para selecionar o melhor. No Drive, ele simplesmente poderia abrir a pasta com esses 50 currículos, selecionar e pedir sugestão de dois profissionais com maior experiência em front-end, por exemplo, ou na linguagem XYZ. E o Gemini já sugere, por exemplo, a Carol e o Giovanni, baseado nos documentos, que tem mais experiência com desenvolvimento X. Então, a gente ganha muito tempo, né? E aí, se eu vou produzir um novo relatório, se eu vou produzir um novo documento, às vezes eu vou escrever um e-mail e eu peço pro Gemini e ele escreve um e-mail que, assim, eu não escreveria aquele e-mail tão bem quanto ele, sabe? Então, um assistente, assim, que ajuda de diversas formas.
Nossa, muito legal. Do ponto de vista de código, né, eu tô trabalhando com um cliente aqui do Brasil, um grande banco, né, que ele tá numa fase de testes, e ele tá usando o Code Assist, por exemplo, para gerar testes unitários, né, porque hoje eles querem aumentar ali a cobertura que tá mostrando ali no Sonar, principalmente porque esse time é um time de qualidade. E aí, durante esses testes, em uma das aplicações da Cristian de Java Spring Boot, o Gemini, ele ajuda a aumentar a produtividade ali da cobertura, né, em 80%, porque, mais de 80%, até porque eles passaram ali de 10 horas de trabalho para efetivamente codar aqueles testes unitários, para uma hora, para um dev fazer a revisão do código que foi criado pelo Gemini. Então, é muito louco, assim, esse ganho de produtividade, né? Então, eles estão amando. Aí, óbvio que cada ambiente, cada caso de uso vai variar um pouco dessa produtividade, né? Principalmente até por códigos mais ligados, enfim. E aí, um anúncio que foi feito lá no keynote do Google Next, que eu vi, ele contou o case da Wayfair, e aí, provavelmente, eles já estão usando com um pouco mais de ênfase ali, já tem um caso de produção. E aí, isso permitiu com que, né, mais ou menos esse mesmo uso do Gemini do Code Assist aumentou em 48% a cobertura de teste dele. E aí um setup, por exemplo, um novo setup de um ambiente para um dev, ficou 55% mais rápido. E aí, que esse era até uma preocupação deles, eles queriam melhorar o sentimento da equipe, né? Então, 60% da equipe deu ali o feedback que está mais feliz, que tem mais produtividade no dia a dia por conta do uso da IA generativa.
Legal, pessoal. Nossa, incrível as respostas de vocês. Agora que a gente já entendeu um pouquinho mais sobre os ganhos de produtividade proporcionados pela IA generativa, eu queria saber mais uma coisa. Como vocês profissionais, como você, Giovanni, você e Tainá, lidam com possíveis desafios na implementação dessa tecnologia? Quais as principais barreiras que vocês encontram ao tentar incorporar a IA generativa nos projetos, sejam em internos, né? Aqui dentro de casa ou com clientes?
Legal. Vou ser até meio polêmico, porque é um problema e uma solução ao mesmo tempo, porque a AI generativa, assim, acho que todo mundo entende que veio para ficar, né? Produz resultados fantásticos, assim, acho que isso ninguém duvida. Mas o hype que o mercado, né, se encontra ainda para usar essa tecnologia, todo mundo bem ansioso, atrapalha um pouquinho mais assim no foco, né, da escolha dos casos de uso, para fazer os testes efetivos ali para alcançar o sucesso, sabe? Então, eu acho que o pessoal tem esperado resultados, às vezes, muito assertivos, sem entender um pouco do contexto, de como que aqueles modelos de LLM foram criados, se aquele modelo ele é mais especialista em código, mais especialista em texto, como usar, né? Ou até como criar os prompts de forma com muita qualidade. Então, prompts é como que eu peço para aquela AI, né, me ajudar ali, gerar aquele resultado que eu estou pensando. Então, isso ajuda, por exemplo, a reduzir um pouco da alucinação desses modelos, né? Para tornar aquela resposta mais factual, né? E aí a gente tem que diminuir esse ponto para não ter uma frustração, não impactar o time to market do uso dessas soluções. E uma coisa que eu queria enfatizar, gente, essas soluções como um todo, elas são até baratas, né? Então já são modelos pré-treinados, você usa via API ou usa via um plugin ali na sua IDE. Então faz muito mais sentido criar POCs ali simples, MVPs rápidos, para testar e usando e aperfeiçoar essas aplicações e casos de uso ali conforme vai utilizando, né? Então, acho que isso pode desbloquear um pouco desse hype aí, que é muito necessário, a gente sabe, mas às vezes atrapalha um pouquinho.
No meu caso, eu vejo que uma das principais barreiras são as pessoas. Eu ainda converso com clientes, assim, e é super normal e compreensível, mas que não tem muita clareza em relação à segurança de dados. Então, o Google vai usar os dados ali do meu e-mail, do meu drive, dos meus documentos para treinar o modelo, e não, né? Os dados ali dentro do workspace, todos os prompts, o que é gerado, ele fica dentro do escopo da organização. Então, da mesma forma que a segurança ali da informação tá para todos os serviços do workspace, então, o que é gerado por AI, a gente ainda tá dentro desse perímetro, né? Então, jamais ele vai ser usado para retreinar modelo, gerar anúncio. Então, esse tipo de preocupação é válida, mas é legal o pessoal realmente olhar para o contexto de segurança, acho que é super válido. E um outro ponto é que as pessoas estão usando AI generativa de alguma forma, né? E aí a gente pode escolher usar dentro do contexto de segurança da organização ou deixar aberto para que, eventualmente, essas pessoas utilizem ferramentas de terceiros, né? E aí vale, obviamente, uma atenção especial. Essa ferramenta de terceiro, eu vou ter o mesmo tipo de segurança ou não? Então, são coisas que a gente tem que avaliar.
Show demais, gente. E aproveitando a presença da Tainá aqui, que inclusive foi palestrante no Next, maravilhosa, parabéns, Tainá. Para quem não sabe, rolou recentemente o Next, que é o maior evento do Google Cloud, onde são lançados vários novos produtos, e a nossa convidada, querida Tainá, esteve lá presente como palestrante, tá? Falando sobre o AppSheet. Então, conta pra gente, Tainá, como que foi essa experiência? E vamos aproveitar também, né, para a gente poder explicar melhor para a galera que está ouvindo quais são as funcionalidades do AppSheet, né, como ele funciona, porque eu acho que ele tem tudo a ver com produtividade, com o nosso papo aqui hoje.
Poxa, que legal! Eu fiquei muito feliz, assim, foi uma experiência incrível poder participar do Next, né, um evento para, assim, 30 mil pessoas, muito conteúdo, networking, né, acho que quem tem a oportunidade de ir, vá, porque vale muito a pena, assim, é um evento muito rico, tem a possibilidade de conversar com os PMs, o pessoal realmente de produto, acho que é muito legal. E aí, falando de AppSheet, é uma ferramenta que permite que a gente crie aplicações sem o uso de código. E aí, a gente está numa sessão de devs na sala, e eu sei que os devs não são muito fãs de low-code, né, de no-code, low-code. Mas, assim, acreditem, eu acho muito que melhora a vida dos devs também. também. Porque uma área determinada, uma área de compras, pedir um app para fazer gestão de fornecedores. Meia hora, nem isso. Um dev pega essa ferramenta no-code, pega o app sheet e desenvolve assim, uma aplicação, entrega para o pessoal e já está pronto, sabe? Então eu vejo muito como uma ferramenta para acelerar as entregas dos devs. Obviamente que nem tudo é no-code, low-code. Tem muita coisa que vai continuar sendo high-code. Mas o que der para substituir, acelerar com ferramentas low-code ou no-code, acho que já dá para tirar da frente, assim, sabe? E para quem não é dev, é um grande ganho, porque se você quer desenvolver um aplicativo do zero, você não tem conhecimento de linguagem de programação, a curva de aprendizado é super rápido, né? Tem bastante documentação, vídeo, artigo, ensinando esse passo a passo para criar um primeiro aplicativo. E assim, com a minha experiência, eu já vi pessoas da área de vendas, RH, secretárias, criando aplicativos bem legais, assim. E aí, já que a gente está falando de AI, a gente também pode utilizar linguagem natural para criar aplicativos. Então, eu peço um aplicativo, exemplo, eu preciso de um aplicativo para fazer o onboarding de novos funcionários, onde eu posso atribuir tarefa para esses funcionários. E aí, cria, né? Então, Gemini é fantástico, assim.
Maravilha! E, gente, só mais uma vez, Tainá, maravilhosa, representou a gente no Next. Então, fica aqui mais um parabéns e fiquei muito feliz de te ver lá. E vamos falar mais um pouquinho sobre o Gemini no Workspace. E, gente, para tudo, prestem atenção. Já fiquem de olho, porque vamos fazer um próximo episódio em que a gente vai falar tudo sobre as novidades que foram anunciadas no Next. Então, sem muito spoiler, talvez um pouquinho mais. Calma, vamos voltar aqui no nosso episódio de hoje. Tainá, como o Gemini tem atuado no Workspace?
Ah, legal. Carol, acho que é o mesmo ponto que eu até comentei. As pessoas estão usando AI generativa, quer você queira ou não, né? Ponto. E o que eu vejo como ganho de produtividade, falando do Workspace, é que você não precisa sair do seu Gmail, você não precisa sair do seu chat, você não precisa ficar trocando de ferramenta para acessar inteligência artificial generativa, né? Você chama no chat, você gera dentro do e-mail, do slide, do Google Docs, do Sheets. Então, assim, seja onde você estiver, você consegue acionar o assistente e interagir, né? Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a segurança, como eu comentei, precisa ser uma ferramenta interna. Tudo que eu estou colocando num prompt, pedindo para ele analisar, está dentro do escopo da minha organização, né? Acho que um terceiro ponto, o que eu vi no Next, e eu não quero dar muitos spoilers, né? Porque a gente vai ter uma sessão só sobre isso, é muita integração utilizando o Google Chat. E aí, se o pessoal aqui que estiver ouvindo parou lá no Hangouts, gente, atualize-se aí, porque só no último ano foram mais de 40 funcionalidades lançadas, assim. Então, esse ponto de integração com o Google Chat, utilizando inteligência artificial, e aí você pode conectar, por exemplo, a tua aplicação terceira de abertura de chamado, utilizando o Gemini do Google Chat e o Vertex AI para melhorar esse processo. Então, você acompanha diretamente do chat, ele resume aquele chamado, e assim, as possibilidades são infinitas, né? Tô dando um exemplo aqui de abertura de chamado, e aí a pessoa que vai acompanhar já tem o resuminho, já consegue acionar diretamente do Google Chat e não de uma outra ferramenta. Acho que a gente ganha com isso, né? Eu melhoro a vida ali do colaborador, do cliente interno e da pessoa que tá atuando. E último ponto, Google Vid. Cara, que assim, inovador. Eu tô ansiosa para testar, mas eu não vou dar spoilers, eu vou deixar para a próxima sessão.
Olha que eu já fiquei curiosa aqui, viu? Tô curiosa, já tô ansiosa pelo nosso próximo episódio. Bom, mas agora eu quero abrir pro Giovanni contar um pouquinho da experiência dele também pra gente. Giovanni, você já tá usando o Gemini, muito provavelmente, né? Conta pra gente no que ele mais te ajuda no dia a dia. Você que mexe com aplicativos, né? Inclusive, se você tiver alguma dica, alguma funcionalidade legal aí que você conheça, aposto que o pessoal de casa também vai gostar curiosidade de saber, hein? Então compartilha com a gente.
Não, bom demais. Hoje eu utilizo muito, fortemente, principalmente o Gemini Code Assist, né? E aí eu uso, assim, dentro das minhas demos, dos exemplos ali que eu desenvolvo até para mostrar para os clientes, né? Então, cara, ajuda demais, assim, eu vou utilizando principalmente, acho que o meu favorito é o autocomplete de código, né? Então eu vou digitando ali, vendo as sugestões ali do Gemini, porque ninguém merece ficar lá batucando um loop ou uma função inteira, principalmente numa linguagem mais verbosona lá como Java, né? Então isso auxilia muito, porque ele literalmente coloca muitas linhas de código ali para mim, e aí eu vou só ajustando a lógica ali que eu preciso, então isso me auxilia muito. E isso também auxilia quando eu uso linguagens que eu não sou tão proficiente. Tipo, eu tava fazendo uma demo em Go, por exemplo, então ele já me gerava, né, blocos ali de código, que aí eu só ficava dentro da minha lógica de programação, muito mais fácil ali para entender, mas toda aquela sintaxe, né, ele já ia resolvendo por mim, ou melhorando, ou me lembrando dos conhecimentos que eu já esqueci, por exemplo, o Javão lá, né, fazia um tempo que eu não codava em cima disso, então isso ajuda bastante. E, obviamente, eu uso também o chat, né, dentro da IDE também ali com o Code Assist, e aí eu evito sair da IDE, né, como a Tainá mencionou, sair um pouco da tela ali, isso perde muita produtividade, então, em vez de eu ir lá, abrir um browser, abrir um Stack Overflow, né, quem nunca, né, como desenvolvedor, se a gente não usa, não é desenvolvedor, né, mas isso traz, inclusive, alguns resultados que foram treinados ali dentro do modelo, vem ali com uma, citando a fonte, foi do Stack Overflow, mas isso me ajuda a não sair da IDE e manter tudo ali dentro, né. E uma coisa que eu acho muito legal, que eu tenho usado, talvez um pouco mais focado ali no termo de pipeline, seria desenvolvimento ali por conta da minha especialidade, mas é usar o Gemini via API. Então, isso pode ajudar horrores, assim, na automação de pipelines, por exemplo. A gente tem alguns exemplos internos, alguns que eu estou fazendo com clientes, que a gente gera documentação dentro de um, né, um push ali que foi feito no Git lá, eu tiro o diff, ponho em linguagem natural, como a Tainá mencionou, né? Low-code também é legal para desenvolvedor, porque aí você, na hora que você bate ali dentro daquele commit para saber o que mudou, em vez de você ficar olhando o Git diff ali, né? Fica muito mais simples olhar e aí beleza, aí você analisa o código, o que mudou. Então, usar programaticamente também é muito legal, porque óbvio que ali dentro da IDE a gente já tem a chamada ali tudo bonitinho pra gente, mas usar dentro das aplicações ou mesmo dessas automações é muito legal. E aí, para ajudar, inclusive, a testar antes de você codificar, como eu mencionei ali, a console do Vertex AI, ele tem ali como você colocar o prompt, qual o modelo que você vai usar, testa as perguntas, vê como retorna, como parceia retorno. Então, isso auxilia muito ali. É o que eu tenho usado no dia a dia e está acelerando muito meu trabalho. E, além de acelerar, ainda serve de demo para os clientes.
Giovanni, essa sua resposta foi incrível e já me deu dois ganchos para duas perguntas que eu quero fazer para vocês. Só que antes de fazer as perguntas, eu quero trazer uma pesquisa aqui, uma outra pesquisa, em que eu achei interessante que a McKinsey fala especificamente sobre essa relação entre GenAI e o trabalho do desenvolvedor. E você já comentou pra caramba agora e foi incrível, mas eu quero escutar mais. Mas ela ressalta a eficácia dessas ferramentas depende muito da habilidade dos profissionais que estão usando. Então, gente, vem um questionamento. Qual que é o papel da habilidade humana, do conhecimento do profissional mesmo, que está aqui na nossa cabecinha, na integração com outros sistemas e dos requisitos de desempenho e segurança para usar as ferramentas de IA generativa?
Ah, acho que a primeira coisa que vem na minha cabeça é saber criar prompts, né? É uma habilidade, acho que como qualquer outra, né? E que a gente pode aprender. Então, obviamente que testando ali no dia a dia, você vai desenvolver e melhorar essa habilidade. Então, quanto mais específico você escrever o teu prompt, melhor vai ser o teu resultado, né? E aí existe ali um passo a passo, uma recomendação do que seria um melhor prompt, olhando para persona, tarefa, contexto, formato, que você quer que ele devolva aquela informação. Mas acho que essa habilidade vai ser essencial e para qualquer pessoa, né? Não só para o dev.
Não, concordo com o que a Tainá falou e eu adiciono um lance que a gente vê, né, até um certo receio do pessoal, principalmente dos desenvolvedores, porque assim, o papel humano ele é fundamental no uso da AI generativa, e a ideia desse tipo de solução não é pegar o emprego desses desenvolvedores, é na verdade ajudar eles a fazer o que efetivamente dá valor, né, porque o ponto ali, como eu mencionei, às vezes você vai ficar lá digitando linhas de código que ele não necessariamente ele gera propriedade intelectual, é basicamente ali na sintaxe da linguagem, enfim. Então, o papel da habilidade humana é fundamental para usar essa AI para tornar aquilo que essas pessoas fazem ainda melhor, né? E aí um ponto sobre essas integrações, outros sistemas, desempenho, requisitos de desempenho, segurança, por exemplo, essa AI generativa, ela pode agregar o conhecimento dessa pessoa e trazer best practices, né, melhores práticas ali, porque todo esse modelo ali de treinamento dessas AIs, principalmente as voltadas para código, eles foram muito, tem muita curadoria, né, dentro dos exemplos ali que são usados para esse treinamento. Então, o papel humano ali, o fundamental para escolher, né, cara, vou usar esse exemplo aqui, essa resposta, melhorei o prompt, como a Taina comentou, né, para me trazer muito mais fiel aquilo que eu preciso, e ao mesmo tempo eu sei que tem muita qualidade de código, muito best practice de segurança, por exemplo, e até da proteção do capital intelectual, porque mesmo esse código, né, trafegando ali para o Gemini e voltando, ele não é persistido, ele não é usado para retreinar o modelo. Então, os desenvolvedores vão poder proteger, né, o seu capital intelectual também dessa forma e ser bem efetivo né, e ter qualidade de código com base nesse uso e não perder o emprego, só ficar ainda melhor.
Giovanni, e você comentando, me lembrou um outro ponto super importante, que é olhar para os novos projetos, ou até os projetos que estão ali em desenvolvimento existentes, né, e pensar como seria se inteligência artificial tivesse na jogada, né? Então, buscar conhecimento, seja de qualquer área que você atua, mas pensar em incluir inteligência artificial nos projetos, nas tarefas ali que você realiza. Acho que isso realmente muda a organização como um todo, né? E acelera o time to market, como você comentou ali no começo, assim, demais.
Maravilha, gente! E olha só, a Taina e o Giovanni já comentaram sobre a importância de prompt engineering. E esse é um assunto que interessa demais, tanto para mim quanto para nossa audiência. Afinal, para usar IA generativa, a gente precisa informar o que a gente quer. Então, pessoal, eu queria que vocês contassem um pouquinho mais sobre como vocês escolhem ou formulam esses prompts de maneira eficaz. E quais são as melhores práticas que vocês recomendam para garantir bons resultados?
Legal. Do ponto de vista de código, assim, eu acho que o primeiro passo é entender um pouco mais das fortalezas que o modelo ali que você está usando, né, que você vai interagir, mesmo que seja na IDE, é entender qual é essa fortaleza. Então, principalmente até quando expande um pouco para o uso de forma programática, entender se aquele modelo ele é, sei lá, multimodal, ele consegue trabalhar com texto, com código, com imagem, né, ou se ele é um pouco mais específico, né, somente com código, por exemplo. E ainda, o tamanho desse modelo pode até influenciar no desempenho da aplicação. Então, sei lá, um exemplo é o Gemini Nano, por exemplo. Apesar da gente ter o Pro, ele é bem mais complexo, etc. Você pode usar o Nano porque você vai focar mais dentro de uma aplicação voltada para um celular, por exemplo, né? Então, tem que ter um pouco desse cuidado aí nessa escolha. E, obviamente, ali os parâmetros podem ser tunados até antes do prompt. Então, entender, né, se ele vai deixar o modelo mais criativo, menos criativo. E aí, beleza. Setado isso, o prompt é o próximo passo. E aí é o ponto, né? Quanto maior rico for o seu prompt, provavelmente essa resposta vai ser mais rica, né? Então, se a gente conseguir dar bastante contexto do que precisa ser gerado para ajudar até nessa assertividade, quanto à qualidade da resposta, né? Ou dar exemplos de respostas, né, para o modelo entender ali o que você está esperando nesse estado desejado, né? Ou até um modelo de passo a passo, né? De pergunta montada em passo a passo, acho que pode ajudar também, né? E testar, né, gente? Acho que deve manja bastante disso aí, tem que testar. E aí, eu já mencionei algumas respostas assim, mas o console do Google Cloud acho que ajuda muito nisso. Então, entrando lá no Vertex AI, né, e abrindo lá, você pode criar esses prompts, inclusive é uma das novas funcionalidades que tem, a gente pode até salvar esses prompts, né, então dá ali para versionar, trabalhar um pouquinho ali, como se fosse uma pipeline para esse prompt, E uma das coisas legais da console é que ele gera código. Então você criou ali aquele prompt, trabalhou, viu a resposta, putz, falou, ó, legal, tunei o suficiente, tá voltando do modo que eu quero. Você vai lá, tem um botãozinho, fala, ó, generate code, né? Então vê ali em Python, em Node, enfim, ele já gera para você, e aí você consegue trabalhar isso aí de uma forma fácil. E aí, como eu mencionei, você pode até salvar esse prompt e tentar usar ali no futuro, por exemplo, para remodelar, né, recriar ali, deixar ele evoluindo com o tempo, né? Então, do ponto de vista de código, é isso.
Nossa, muito bom. Eu tento utilizar uma estrutura com 4 pontos, né? Sempre pensando na persona, na tarefa que eu quero que ele realize, no contexto que eu quero que ele analise e no formato que ele vai me entregar, né? Nem sempre a gente consegue utilizar os 4 num prompt específico, né? Mas até vou dar um exemplo. Então, pensando na persona, eu falo pro Gemini, você é um engenheiro de Google Cloud. Aí, qual que seria a tarefa? Elaborar um e-mail para fazer um resumo executivo. Aí eu vou dar o contexto, com base em, e aí posso colocar um documento. E no formato, escreva em bullet points, né, ou em marcadores. Então a gente vai refinando para melhorar. E um outro ponto que eu adicionaria aqui é ser específico mesmo. É um exemplo, esses dias eu estava fazendo uma demo sobre geração de imagens, e aí eu pedi para ele gerar uma embalagem de uma barra de cereal. Ele gerou, ok, normal. Mas quando eu refiz o prompt e coloquei algo como um render 3D de uma embalagem de barra cereal com o nome sabor Mi, a imagem mudou totalmente. Então a gente nem sempre acerta da primeira vez, mas testando a gente pode melhorar muito mais esse resultado.
Show demais, gente. E uma última pergunta antes da gente encerrar o nosso papo. Eu acho que é momento indicação aqui, né? Quais conselhos vocês dão hoje para os desenvolvedores que estão buscando a especialização no uso de GenAI? Então, não só para quem está usando ali nas tarefas do dia a dia, mas para quem está buscando trabalhar, de fato, né, com o desenvolvimento dessa tecnologia nas empresas.
Gente, eu tenho usado muito a documentação, assim, né, principalmente a documentação das APIs ali para o uso dos modelos. Isso ajuda a entender, pelo menos, ali como usar, né, e aí para a parte, às vezes, até um pouco teórica, né, eu vou até para os blogs do Gemini, do Google for Developers, que ali a gente consegue desde pegar algumas explicações, ver o que foi lançado, por exemplo, no Next, né, ver as mudanças, ver se isso pode ajudar, ou até o contexto do que é LLM, para entender qual que é a base dessa AI generativa, para ajudar a entender como que você pode usar, né? Então isso ajuda bastante. Então, como eu mencionei, às vezes tem modelos que estão prontos ali para uma imagem, como a Taina comentou, e aí o seu prompt tem que ser totalmente diferente daquilo que você vai gerar, de repente, para alguma coisa que é um pouco mais textual, mais de código, né? E um outro ponto que eu faço também é olhar, tem muito curso grátis, assim, no developers.google.com, que aí ele fala, assim, da base de machine learning, que aí, de repente, para um pessoal que quer entrar um pouco mais, né, profundamente, do ponto de vista ali de machine learning, para entender como esses modelos são treinados e como, de repente, tunar ou estender essas funcionalidades, aí ele já dá fundamentos um pouco mais profundos, mas começando também com os mais básicos aí, ali para o pessoal entender. E um ponto que o Google Cloud, o time aqui do Brasil faz também, é ter vários desses cursos até um pouco mais de overview para pessoas que não são tão técnicas e outros um pouco mais profundos, que é o Tech Hub, né? Então a gente faz ali agendas semanais ali com vários cursos que a generativa também é um assunto bem cotado.
Nossa, boas dicas. Também ia comentar do Tech Hub, que somos nós, né, engenheiros do Google, que entregamos as sessões técnicas para qualquer pessoa assistir, participar, poder fazer perguntas. Então, é um espaço muito bom. Tem o Cloud Skills Boost também. E tem muito material legal no próprio blog do Google Cloud, do Medium, YouTube, para que a gente possa aprender, né? Mas acho que uma forma interessante é perguntar para o Gemini, né? Gemini.google.com tem o gratuito gratuito ali, ou aberto para qualquer pessoa utilizar, né? Você pode se logar com o seu Gmail pessoal e fazer perguntas, né? Então, como aprender sobre Gen AI? E aí, obviamente, ele vai disponibilizar alguns cursos, canais no YouTube, blogs, livros, comunidade, e dá algumas dicas super legais. Eu fiz o teste, vou convidar você a fazer também. E um outro ponto que eu acho que é super importante é ser ousado, não ter medo. Você pode ser o precursor de AI no seu produto, na sua área, na sua organização. Isso é bem bacana, acho que as pessoas que se capacitarem, que buscarem conhecimento nesse tema, vão realmente se destacar, né? Então, não é sendo só dev que você pode trabalhar com AI, você sendo gerente de projeto, você sendo líder de qualquer área, analista de qualquer área, você também pode levar para dentro da sua organização.
Show demais! E agora, momento aqui de compartilhar indicações que eu quero muito saber aí de vocês, que tem de livro aí na mesa de cabeceira de vocês, que vocês estão escutando de playlist para trabalhar. Compartilha com a galera aí dicas que vocês dão aí de material para consumir. Eu acho que todo mundo aqui acho que gosta de trabalhar escutando uma musiquinha, gosta de ler um livro para pegar umas dicas. Então, queria pedir para vocês compartilhar com a gente o que vocês estão lendo, o que vocês estão escutando aí no dia a dia. E Carolzinha também, hein? Você também.
Boa, legal. Tem um podcast que eu gosto muito, porque ele é bem curtinho, então eu escuto no meu cardio diário, que chama The AI Breakdown. E assim, é totalmente agnóstico, né? Ele não fala de um AI, de uma empresa específica, ele fala realmente dos assuntos, das novidades relacionadas à inteligência artificial. E por ser rapidinho, eu gosto de ouvir porque eu sinto que eu tô sempre atualizada sobre o tema. E eu tenho um polêmico, mas que é super legal de ouvir também, que é a entrevista do Bill Gates com o Sam Altman. Acho que é legal para entender também como outras empresas estão olhando para isso, né? O próprio Google Cloudcast também tem um podcast falando sobre inteligência artificial, né? Várias sessões. E de livro, que acho que não tem nada a ver com inteligência artificial, mas ajuda a gente a ter disciplina para estudar, talvez, é Dopamina, a Molécula do Desejo, né, que eu li no passado e me marcou demais.
Gente, eu não sei se eu sou muito cringe, mas eu não tenho muita indicação de playlist ou de livros, eu vou na documentação mesmo, eu sou mais roots ali, porque eu acho que o lance é testar, né? Então, fazer esse uso assim, de uma forma simples, eu acho que os vídeos de YouTube ajudam bastante, assim, então até para entender o contexto, né? Ou até eu brinco de música, até eu ponho ali uma playlist de codificação mesmo, um lo-fi, ali uma batida ali para ficar bem no foco ali, e vou fazendo um pouco desses testes, né? Acho que só esses vídeos de YouTube é que às vezes aceleram ali para você começar, como que eu posso usar. Ultimamente eu tô usando até esses do próprio Next ali, só para entender um pouco dessas mudanças, né? E aí entender como isso me ajuda, esqueci do Gemini 1.5, aí foi uma das maiores mudanças. Então, hoje eu uso um pouco mais disso.
Gente, eu vou compartilhar com vocês a minha playlist do momento, pessoal. E é pra aumentar a minha produtividade no trabalho, eu tô escutando Limp Bizkit, porque é maravilhoso. Enfim, amo, recomendo. Se você gosta de um rock mais pesado, ali anos 90, e dá vontade de só de produzir. Nossa, gente, eu não consigo parar de escutar, eu resgatei isso esses últimos dias, então, Limp Bizkit. E pra leitura, eu gosto muito assim, gente, descansar também faz parte da rotina. Então, pra dar uma descansada boa, eu recomendo Astrofísica para Apressados, do Neil deGrasse Tyson. Acho que eu falei certo o nome dele, mas é muito bom. Então, é isso. Essas são minhas dicas. E, Lana, amiga, e você? O que você tem escutado? O que você tem lido?
Olha, toda vez que eu vou falar de música, acaba sendo polêmico, né? Mas hoje eu não vou falar de sertanejo raiz, vou falar do que não sai do meu YouTube Music, que é Colin Scott. Então, se vocês não conhecem, procurem. Maravilhoso. Desde que eu fui ali no show dele no ano passado, eu não consigo parar de escutar, eu escuto todo dia. Então, ele tem sido o meu companheiro diário aí pra fazer as minhas atividades. E de livro, cara, eu vou fugir aí do tema de Gen AI, vou pro meu tema aqui, Analytics. Mas um livro que eu gosto muito, né, que ele é do, foi lançado, se eu não me engano, acho que é a última versão ano passado, que é A Cor dos Dados. É um guia, né, pro uso de cores no storytelling de dados. Então, pra galera que trabalha com analytics, sempre criando aí, né, novos painéis com storytelling pra gente trazer insights pros dados, né, que eu acho que até faz sentido com o papo que a gente trouxe aqui, porque o resultado de tudo isso que a gente traz com modelos, com Gen AI, a gente também pode utilizar nessa parte de analytics. Então, esse livro, pra mim, ele é meio que um direcionador pra gente poder trazer cada vez mais essa parte de storytelling muito mais diluída no nosso dia a dia e com mais, digamos que, sensatez na hora de apresentar os dados. Mas essas são as minhas indicações. Eu sou sempre polêmica, né, com isso, mas hoje eu fui mais centradinha sobre o que passar aí de indicação.
E, gente, estamos chegando ao final do nosso episódio. E eu amei demais esse papo. E eu amei estrear como host aqui no podcast. Eu quero agradecer de coração a presença de vocês aqui. Vocês contribuíram muito para esse debate. Tainá e Giovanni, vocês são maravilhosos. Sério, eu queria muito abraçar vocês. E é sempre um prazer falar com vocês. E eu deixo aqui as portas da nossa sala aberta para quando vocês quiserem voltar pra gente bater mais um papo como esse.
Carol, Lu, Giovanni, obrigada demais pelo nosso papo, pelo espaço aqui que vocês deram pra gente. Eu espero muito que o pessoal tenha aprendido alguma coisa e tenha se divertido tanto quanto a gente aqui nesse papo. Muito obrigada pelo convite, espero voltar mais vezes e é isso.
Bom demais, faço minhas palavras da Tainá, as minhas palavras, né? Muito feliz aí, tomara que a gente conseguiu ajudar um pouquinho nesse desafio aí do uso de Gen AI, né? Eu mesmo, nesse podcast, já aprendi, já tenho algumas playlists e livros aí já pra colocar na minha lista que eu não tinha, né? Então, pra mim, foi fantástico, gente. Então, espero que tenha sido proveitoso e contem comigo aí pra fazer os próximos episódios também. Tamo junto. Um abração.
Maravilhosos, maravilhosos. A gente tá esperando vocês, hein, em mais episódios, por favor. É isso aí, pessoal. Eu também amei estrear aqui como host. Acho que esses papos são super necessários para a nossa comunidade. E o Devs na Sala vai ficando por aqui. Um super obrigado para quem ouviu até o final. E não se esqueçam de avaliar o nosso podcast, tá? E se tiver qualquer dúvida, sugestão, comentário, é só mandar um e-mail pra gente no googlecloudcast@google.com, tá? Ah, e os links dos estudos que a gente comentou, das coisas que a gente citou aqui, além dos perfis do LinkedIn da galera que tá aqui com a gente, vão estar todos linkados aqui na descrição. Bom, um beijo, gente, até a próxima, hein? Valeu!